jovem nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e numa folha qualquer eu desenho um Mario vermelho.
Ainda bem que é vermelho, né?
É vermelho, não, amarelo.
Um se Mario... fosse verde, não seria Mario.
Justamente. Um Mario comunista. Se fosse um Mario amarelo, era um Mario.
Sim, é verdade.
É verdade, viu? É verdade. Se bem que não tem o Wario lá, né? Tem algum Paper Mario que tem o Wario?
Não, mas no Thousand Year Door o Mario usa a roupa do Wario. Tu pode botar ele como
usa,
do Wario.
Usa. Né? Mas não é dele que nós vamos falar hoje. Nós vamos ficar no
pelo
story.
Amor de Deus, comentei só, não falei mais nada, não.
Isso.
Não falei mais
por
nada,
favor.
Não. Pelo
vamos
amor de
respeitar.
Deus. Eu sou o Zé e eu já cortei uma capa da Nintendo World pra poder pegar o Paper Mario que vinha na revista. Escrito. Pega aqui isso que mostra grátis. Eu cortei a capa pra pegar o. Paper Mario.
Você fez o live action do Paper Mario.
Eu fiz.
O Zé pegou e levou aquilo muito a sério. Eu pensei que você ia falar que recortou pra colar no caderno.
Não, mas eu cortei. Lembra quando a Nintendo World tinha a propaganda do Zelda Majora's Mask, que era maior que o peso do mundo nas suas costas, é o peso da lua, não sei o quê. Era uma coisa de duas páginas. Eu recortei Nova Sim. York uma vez pra usar num projeto da escola.
Meu Deus! Eu já tava na Nintendo World. Eu não tinha vejo na nossa casa, não.
Eu Paulo Miyazawa e cortava o trabalho dele. Mentira, Paulo, eu te amo, é mentira minha, tá? Eu te amo muito.
Eu sou o membro honorário, Daniel.
Isso mesmo.
É isso aí. Lembrando que hoje o Wario está menos insalubre porque o Luca não está aqui. Eu agora só participo quando o Luca não estiver e ele só participa quando eu não estiver. Determinamos isso porque estamos brigados.
Eu fico fazendo, cobrindo o buraco deles, né?
É. Isso.
Exatamente.
O Daniel é o primo rico que tem as coisas da Nintendo.
Mentira.
Aí a gente chama ele pra poder falar, porque ele tem aquele primo assim, não, que o meu tio trabalha lá na
Nintendo. Eu não tenho nem o Paper Mario, pra você ter ideia.
O Igor, o Daniel é primo do Eric Araki, sabia? Ele e o Igor.
Também. Também é primo. Todo mundo é primo do Eric Araki nesse podcast, né? Nós vamos ter que achar o Eric Araki pra poder ver se ele aceita gravar um podcast com a gente.
Eu descobri o Twitter dele. Eu vou atrás do Eric Araki.
Não, vai persegui-lo até conseguir, né?
E eu quero que ele participe com a roupinha dele de Elite dos Quatro, de marinheiro.
Ah, meu Deus. É muito sonho, né? Meus queridos, nós estamos aqui hoje para poder falar de um dos jogos mais amados pelos fãs do Super Mario.
Eu queria falar que é um dos jogos feitos.
Não é um dos jogos já feitos.
Ponto.
Não, eu respeito muito, porque esse jogo é muito especial para mim, tá? Estamos falando de Paper Mario, gente, mas o Paper Mario primeirão, tá? Do 64.
O verdadeiro, o original.
O verdadeiro.
Recusa a imitação.
Esse mesmo. É.
Né? Porque ele, na verdade... É tão bom que ele só teve uma sequência. O resto é outra franquia.
Virou outra coisa.
Depois, outro dia, a gente fala da sequência. Mas hoje nós vamos focar no primeiro Paper Mario. Então, chega de enrolação e roda a vinheta. Quase que no apagar das luzes do Nintendo 64, no finalzinho do ano 2000 lá no Japão e 2001 aqui no Ocidente, que como o Daniel bem lembrou outro dia, né, no episódio do Charles Martinet, existia essa diferença entre jogos lançados no Japão e jogos lançados no Ocidente.
Ô padre, imagina o conceito de Day One naquela
Nossa!
Época.
Cara, você sabe o que me lembra muito isso? Não tem nada a ver com Paper Mario, mas eu lembro muito disso com Pokémon.
Pokémon é muito marcante, né?
Pokémon era muito isso.
Porque vinha os Pokémon pra cá e vinha com os nomes.
Os nomes japonês.
Aí você aprendia o nome japonês e você tinha que desaprender depois.
Sim, Pokémon Clube chamava pelo nome japonês, né?
Sim. É, então assim, acontecia muito isso. E o Paper Mario, claro, sofreu. E assim, tá certo que no dele ainda foi uma diferença um pouco menor, né? Porque foram aí 6 meses mais ou menos de diferença. Porque tem jogo que é diferença de um ano. Até mais, se bobear.
A Europa não sempre recebia por último também?
Ainda sim, tem isso, sim. Né? tinha isso. Uhum. Eu não consigo lembrar de cabeça o negócio, se vocês souberem, mas quando que isso parou de acontecer? Porque hoje em dia é tudo...
Eu acho que isso passou assim, meio que ser suprimido. Eu posso estar muito enganado, gente, no que eu tô falando. Quando se acabou com aquela diferença de console fabricado no Ocidente e no Oriente, né? Que tiraram as travas de região, mas aquela coisa toda. Mas eu acho que
no Wii U eu não lembro de ter essa diferença, por exemplo, na época do Wii U,
3DS. Não, mas o Wii U, eles ainda tinha trava de região, como o Wii também tinha. Mas eu tô falando assim, os outros consoles tiraram a trava antes. Eu acho que aí a própria empresa já se adaptou, entendeu? Claro, tem jogos que ainda, em algumas empresas que ainda continuaram fazendo isso. A Square, por exemplo, tinha ainda alguns RPGs que lançavam no Japão, depois lançavam aqui. E quando lançavam, né? Porque tem muita coisa que não chegou. Aliás, Super Nintendo 64, eu acho que não tanto, mas o Super Nintendo tem uma biblioteca gigantesca de jogo que só saiu no
Oriente. Eu acho que quando a gente teve a questão de começar a ter compra pela internet dos jogos, né? E também começar a mudar, aí começou a ser uma coisa mais universal. Uhum. Mas fica aí como uma coisa que a gente precisa dar uma pesquisada pra lembrar.
Depois a gente pode até fazer um episódio sobre jogos que não vieram pro Ocidente. Ixi, acho que tem vários. Muita coisa legal.
O Capitão Raybon tá fazendo aniversário no dia dessa gravação. E nunca foi lançado, faz 15 anos que nunca foi lançado.
Sim, a gente falou há pouco tempo do Advance Wars, né? O Famicom Wars também não apareceu por aqui.
Advance Wars, que saiu recentemente pro Switch, não saiu no Japão.
O quê?
Não, o Advance Wars que saiu aqui, antes do Tears of the Kingdom, não saiu no Japão. Ele só saiu na Europa e nos Estados Unidos.
Que doideira.
Tá vendo? E aquilo, gente, trata isso aqui como uma verdade. Se você não tá afim já, pô, será que foi isso? Trata como verdade. Essa aqui é verdade. Aí repassa.
Vai gente, falando. nós vivemos o período da pós-verdade. Pós-verdade, pra quem não sabe o conceito, enquanto a verdade lida com fatos, pós-verdade lida com sentimentos. Isso aqui não faz sentido pra gente?
Exatamente.
Ótimo, tá valendo.
Eu acredito,
é videogame, é brinquedo. Não, gente, não leve isso a sério.
Eu só dei uma informação, Zé, desculpa.
Não leve isso a sério, por favor. Não, isso que eu falei da pós-verdade, porque isso é muito sério, isso gera fake news, não entra nisso, tá, gente? Verdade, verdade, pós-verdade não é um conceito legal, não. Não seja um adepto.
Se é videogame que é brinquedo, aí tudo bem.
É, aí brinquedo pode. Mas vamos voltar para o assunto do Paper Mario, né? A gente tá falando dessa diferença de data, mas assim, isso para os Estados Unidos, porque na Europa esse jogo só saiu em outubro. Nossa. Cara, assim, é muito tempo, cara. Quase
era triste ser europeu.
Mais de um ano. Mais de um ano até o jogo ser lançado.
A Nintendo tava tipo, meio que fazendo justiça, e
não,
né? Tipo...
E pra quem não está se lembrando, nós citamos aqui, mas cabe recordar, existia uma coisinha chamada trava de região. Então, nem adiantava você querer dizer, eu importo o jogo, eu jogo assim. Vou mudar minha eShop, vou colocar na eShop Argentina.
Vamos explicar, né? Crianças, olha só, trava de região nessa época, a fita era diferente pra ela não encaixar no seu videogame.
Ela tinha uma pecinha de plástico pra não encaixar.
Você tinha que tirar, você tinha que cortar com alicate. Era igual o GameCube, que pra rodar DVD grande, você tinha que serrar o plástico. Então é a mesma coisa.
Justamente.
Era uma coisa mais
DIY. Em compensação, a versão do Virtual Console do Wii, que saiu em 2007, ela já saiu pra todas as regiões ao mesmo tempo. Então, ou seja, de 2000 para 2007, aí nesse prazinho a gente já tem essa prática sendo...
Essa evolução. Destruída.
Isso. Mas essa diferença não fica só na data, né? O jogo no Japão não se chama Paper Mario, é Mario Story. Mario Story. Durante bastante tempo...
O Daniel sabia de uma informação.
Meu Deus.
Gente, eu não lembro de tudo. Se eu não tiver tudo escrito no papel, eu esqueço as coisas.
Outra coisa que é legal...
É,
a referência. A gente passou por isso aqui também no... Com o Nintendo World, aqui ele também era chamado de Mario Story durante um tempo. Porque a gente só tinha as informações do Japão, né?
Ele ia ser o Mario RPG 2. Ele ia ser Mario RPG 2 e aí ele virou Mario Story.
Eu lembro muito dessa época do anúncio do Paper Mario, porque vinha na Nintendo World e assim, claro, já sabia que tinha questão RPG, mas era tão bonito, que você olhava para aquilo e falava assim, cara, a gente não tinha essa noção de como roda, né? Porque não tinha vídeo. Era raro a gente ter algum contato com a internet pra ver alguma coisa. O Paper Mario eu não lembro de ter visto nada, não. Depois com o GameCube a gente já começa a ver algumas coisinhas rodando. Mas nesse caso, que a gente só tinha imagem estática, era muito bonito.
Pô, bonito. Isso aqui é uma parada, um relato real. O Igor me contou recentemente, beijo Igor, que ele, a primeira vez que ele foi lá em casa, a gente jogou Paper Mario no 64, e ele voltou pra casa se sentindo mal com os jogos que tinha no PlayStation, porque Paper Mario era muito lindo. Pode ser mentira mas dele, é pode ser que seja, mas novamente a gente trata como uma verdade.
É porque na época que o Paper Mario saiu, a gente estava acostumado com jogos 3D do Nintendo 64. Uhum. Os jogos 3D do 64, a gente gostava muito na época, mas queira ou não, era muito uma abstração do que seria o mundo 3D, vamos dizer assim, né? Uhum. É, e o Paper Mario, ele dava o sentimento que você estava realmente vendo papelzinhos, né, papel, né, sendo movimentado, sendo controlado, que até então, na época dos jogos que saíam pro Nintendo 64, não existia nada do parecido. Não tô nem falando do conceito do papel, né, que começou ali, né, mas os outros jogos não tinha aquela visão, aquele jeito de montar o mundo, né, porque o mundo do Paper Mario, ele é... São cenários que você vai andando de um lado pro outro, é meio 2D e meio misturado com 3D. Então, não tinha. Eu não lembro. Deve ter. Talvez tenha outros jogos que tenham uma mecânica próxima, mas eu não conhecia.
Não,
eu conhecia
não, só não,
com o Paper Mario mesmo.
Nesse estilo, era algo muito, muito próprio. Muito próprio. Assim, você pega. Porque literalmente o Paper Mario, quando a gente fala. É, eu acho que é até engraçado quando se toma esse nome de Paper Mario, porque é literalmente um Mario de papel. Né? Hoje, para nós que já jogamos aí, tem um monte de jogo do Paper Mario, isso já é muito comum, né? O pessoal, já acostumou. Mas para aquele tempo, você colocar uma parada que é literalmente de papel, sabe? Desenhado, fluido, funcional, muito fora da casinha. Claro, eles não conseguem fazer tudo, por isso que o Daniel colocou aí que tem elementos 3D. Por exemplo, no Paper Mario, nesse primeiro, eu lembro de, por exemplo, a gente ter um trem que é todo em 3D, a gente tem montanhas que são todas em 3D, e casa funciona muito bem.
É, na verdade, os personagens são 2D.
De papel, é.
É, e o resto Paper Mario não necessariamente é de papel, né?
Não. Uhum. Esse Paper Mario de 64 é o que menos usa qualquer coisa de papel. Do Thousand Year Door pra frente, o próprio Mario, ele é mais papel. Sim. Do que no primeiro. Ele é mais sobre, tipo assim, ele é mais lúdico com o lance do papel. Ah, acredita que é de papel. Mas o do Paper Mario 64 pra frente, tudo é muito papel.
É,
né?
O primeiro é bem básico, até porque eu acho que é muito experimental. E eu acho que o Paper Mario, ele é responsável por provar. Não que isso já não tivesse sido mostrado antes, porque, por exemplo, o Yoshi Island faz isso muito bem, mas ele prova que direção de arte é muito mais importante do que poderio gráfico.
Na verdade, jogos da Nintendo provam isso, né?
É prova, mas assim, eu tô falando assim, pela primeira vez, literalmente, entendeu? Porque você pega um console que tem capacidade para fazer gráficos 3D e você abre mão disso para poder fazer uma coisa mais centrada, com desenhos, literalmente, e que funciona magistralmente.
Eu acho que a gente pode pegar muito mais o quanto o jogo envelheceu. Se você pegar Paper Mario e você não consegue ver que ele ficou velho, lógico, se você comparar com os outros Paper Mario e tudo mais, mas ele envelheceu muito bem. Coisas, por exemplo, que tem muita gente que vai jogar o Mario 64 que não consegue jogar por conta
de câmeras,
por conta de frescura, visual, eu tô ligado. É. Chororô, frescura.
Mas quando o Paper Mario Origami King foi anunciado pro Switch, nós estávamos aí no auge da pandemia, e eu tava muito firme com as lives, né, na Twitch. E eu resolvi jogar o primeiro Paper Mario em live. Não tinha ainda o Nintendo Switch Online, então eu joguei direto do 64 mesmo, pra poder o pessoal ver e tal. E, cara, eu lembro de muita gente entrar na live e ficar assustado. De olhar e falar assim, de qual console que é esse jogo? É, muita gente apostava que era Wii, que era GameCube. Eu falei, não, gente, isso é o Nintendo 64. Ainda mostrava, tava jogando o Nintendo 64 mesmo, com um aparelhinho lá de áudio e vídeo pra poder converter pro HDMI, que a imagem fica toda cagada.
Não era no Switch Online que nem tem hoje em dia.
Não, no Switch Online tá uma belezinha. Mas jogando no 64 mesmo pra poder o pessoal ver a qualidade que era da parada. E o pessoal ficava assustadíssimo. Falando, como assim? Como é que esse jogo é bonito desse jeito? Sendo um jogo de 64, as pessoas têm aquela imagem de que jogo de 64 é tudo 3D pontiagudo, não tem um círculo direito. É. E ali tá aquele jogo redondinho, lindo, né? Claro, tem dois fatores que pesam aí, né? Primeiro deles é que já é um jogo do final do Nintendo 64, então eles já conhecem o hardware na sua capacidade total. E o segundo fator também que eu acho que é importante a gente destacar aqui é quem fez o jogo, que é a Intelligent System.
Nintendo? Ah, droga.
Não, não. Não, Nintendo tá junto, mas a Intelligent System faz parte da Nintendo. Mas pra quem não sabe, gente, a Intelligent System é aí hoje uma das... Não sei se eu posso falar. Eu acho que é uma das maiores da second party da Nintendo, né?
Ela tá sempre lançando jogo, na verdade, né? Tipo, ela é uma das mais atuantes, assim,
da Nintendo. Isso. Eu acho que é o melhor termo. Uma das mais atuantes. E antes ela não tinha trabalhado em tanta coisa relacionada ao Mario. Pra vocês terem noção, a única coisa que ela tinha trabalhado do Mario antes era o Mario Paint.
Bom também, hein? Bom também. Só fizeram o jogão. Maluco, os caras são inteligentes mesmo.
Não, mas aí depois, assim, isso do Mario. Porque aí depois a gente tem, por exemplo, eles trabalhando com Fire Emblem.
Mario
depois
Luigi.
Mario Luigi, você tem...
Não, Mario mentira, Luigi.
Não, Zé, passando informação, chega de pós-verdade. Para com isso.
Foi da Rare, não foi?
Não, para. Eles trabalharam no Fire Emblem, eles trabalharam em Mario Kart também. E, claro, os Paper Mario tudo foram na mão deles e... O trabalho é assim, primoroso, né? Não, não tem o que discutir.
Durante dois jogos foi mesmo. Canagem, Super Paper Mario é legal.
Não, mas aí sim, depois a gente pode fazer essa discussão mais aprofundada. Eu acho que com o advento da outra franquia, o Mario Luigi, que merece também um podcast dedicado, eles quiseram separar, né? Quiseram fazer do Paper Mario uma coisa mais de aventura.
Eu não entendi. Vou ser sincero, até hoje a gente não entendeu por que mudaram a fórmula do Paper Mario, né? Porque...
Eu acho que foi uma aposta. Aí será que vende?
Dívida de jogo, né?
Vai ficar ruim pra ver se isso aí vai vender mesmo. Aí vendeu.
Eu não sei, porque assim, o Paper Mario, que nem eu acho que foi o padre falando no começo, assim, né? A gente tem o Paper Mario e o Thousand Year Door, que eles têm o mesmo formato. Aí foi pro Wii, que mudou o formato, que é aquela questão do teu o 2D, que é um jogo meio de aventura, mas é o Paper Mario.
Ainda.
Mas ele já perde um pouco as mecânicas, já perde a trupe, né, os amigos, já fica aqueles mosquitinhos que eu não gosto. Enfim, aí depois vai pro Stick Star, que já vira uma outra coisa.
Aí o primeiro tiro no pé.
Color Splash, que também...
Aí acaba tudo.
Aí foi pra estragar o velório, foi. Direto na fase.
Eu não joguei o Color Splash.
O Color Splash, como a gente não vai gravar, um podcast sobre o Color Splash, mas uma coisa tem que ser dita sobre o Color Splash. Lindo. Ele é bonito.
Lindo.
Ele é bonito.
Bonito é pouco, lindo.
Só, é a única coisa que ele tem é beleza.
Então. Nossa. É só o rostinho bonito.
Enfim.
Só, né? Que diferente da vida real, isso não importa, né? Então é difícil.
Justamente. Não, a beleza não abre portas aqui.
Não. Então, com todo o respeito, Daniel, que é uma pessoa muito bonita, né?
Obrigado.
Justamente. Se sentindo atacado, não estamos te atacando. Não estamos atacando sua beleza. Estamos só falando.
Sim. Mas vamos voltar para o que interessa, que é o jogo em si. A história, mais uma vez, aí vai levar a gente pra poder encontrar o Mario e o Luigi, né? Que o Luigi aparece nesse jogo também.
Luigi!
Né? De relação.
Mario Verde.
E aqui é legal porque o Luigi tem uma diferença bem, bem própria do Mario nesse jogo, né? Porque é outro design mesmo, não é só um boneco esticado. Eu acho isso legal de ser destacado.
Mas pô, também 2003, já 2001, sei lá.
Já tinha.
Deu tempo.
E a gente se depara aí com o Mario sendo convidado para poder visitar a princesa lá no castelo. E, para surpresa do Mario, o Bowser conseguiu aí o Star Rod, né? Que é o cajadinho das estrelas, a varinha de condão.
A vara da estrela.
O Zé sabe melhor a história do que eu, tá com a história mais fresca na cabeça.
Não, a história é de boa. O Bowser, ele pensou, pô, se eu tiro ela do castelo, o pessoal vai vir atrás. O que eu posso fazer? Pô, e se eu sequestrar o castelo? Como é que vão vir atrás de mim? E ainda vira uma fase de Mario Kart depois. O cara pensou em tudo. Aí ele tirou o castelo inteiro do chão. Sabe-se Deus como é que ele construiu toda aquela estrutura embaixo do castelo.
Aprendeu com o tiro da Pequim.
Sim, porque foi o primeiro levantão. Foi esse do
o primeiro do levantão. Paper Mario.
Moleque. Aí ele tirou do chão, sequestrou o castelo inteiro. Aí o Mario, pô, não, vou tirar a satisfação disso aí, que isso não pode ficar assim, não. O Mario e a princesa, ia rolar alguma coisa. Todo mundo sabe que aquele início do Paper Mario... ia rolar coisa. Aí
o... A cartinha que chega chamando...
Moleque...
É diferente das outras.
É diferente.
Porque a do 64 chama... Ah, vem comer um bolo. Essa daqui já é uma paradinha.
Foi, moleque, assim. Foi muito. Vem em mim. Foi muito. Foi muito. Foi
a
muito,
a princesa muito. Literalmente mandou uma carta pro Mario e falou assim... Vamos ver uma Netflix hoje?
É. Não, o moleque... O Mario, ele tava com tanto fogo que ele tava até com a roupa branca já. De tanto fogo que ele tava. Ele foi num pique pra lá pro castelo. Aí o Bowser interrompeu tudo, usou a vara das estrelas, deu-lhe uma varada no Mario. Mario caiu, igual no Mario Odyssey, o início do Mario Odyssey, caiu do céu no chão. Acho que ele morre, né? Porque as estrelas meio que dão uma revivida nele.
Não, ele morre. Aliás, as estrelas não. Os espíritos das estrelas, porque elas foram todas sequestradas.
É, né? Mas só tem aquele velho salva ele, né? Ah, não, todas juntas salvam ele.
Todas juntas salvam, eu acho.
É tipo, o último resquício delas, resquício, não sei a palavra.
Isso.
E aí tem aquela outra estrelinha também que ajuda o Mario no caminho, que fica com a Peach. A Twinkie, é Twinkie, não é? É daí que surgiu a palavra Twinkie também, tá, gente? Pra quem conhece aí, surgiu daí, tá? O termo Twinkie, que usa pra denominar. O Daniel sabe o que eu tô falando, o padre não faz ideia.
Ator pornô.
Você tá falando daquelas dançaram até o chão.
Não. Então, não é porque o nome da estrela é o mesmo nome que dá pra... Que é aquela denominação de um grupo dentro da comunidade LGBTQIA+.
Ai, nossa, Zé, eu não faço
ideia. Quando o cara é muito jovem e bonito.
Ideia do que você tá falando.
Eu queria ser. Porque falam que eu sou urso, né? Mas eu queria ser. Meu sonho era ser Twink. Meu sonho de princesa, do Igor também. O Igor falou que ele é lontra. Aí, nosso sonho de princesa era ser Twink. E aí, o personagem do Paper Mario é Twink.
Informação demais, é. Vamos voltar pro Mario?
Tô falando de sonhos, a gente tá falando de Mario, falando de sonhos.
Não faz ideia do que ele tá falando.
É porque tu riu, achei que tu sabia.
Eu tô indo do jeito que você tá explicando.
Aí é isso, aí o Mario tem que recuperar as estrelas, e enquanto ele vai recuperando, você conhece uma série de personagens divertidos e únicos, carismáticos, que nunca mais vão aparecer em nenhum outro Paper Mario, porque isso tudo foi jogado fora.
Isso. Então, basicamente, gente, a ideia do jogo é, você vai controlar o Mario e vai desbravando ali o Reino do Cogumelo em cenários lindos, em busca desses espíritos das estrelas aí, que cada um tá num reino, num mundo diferente, numa parte ali. Uhum. E você precisa resgatar, e o Bowser também tá querendo esses espíritos pra poder ter o poder lá de fazer um desejo com o Star Rod lá da vida lá. Eu não lembro o que é o desejo dele. Eu acho que o desejo dele é casar com a Peach, né? Deve ser. Provavelmente. Que é sempre assim. Mas o que eu gosto no jogo... Tem dois pontos que eu gosto muito no jogo, né? Eu acredito que vocês vão concordar comigo também. Primeiro, o Zé já citou, que é o fato de você ter vários amiguinhos lá, os companions que você encontra durante a jornada. Você falou vários personagens carismáticos, eu achei que você estava falando deles.
Falei de tudo. Eu tava pensando nos Koopa Bros na hora, mas a gente pega isso aí, pode ser.
Não, é porque eles são bem legais, né? Porque são personagens que não,
cara,
de fato se perderam.
Eu fiz um Gumbário de argila quando era criança.
Gumbário de argila.
Eu gostava muito,
cara,
do Gumbário.
O Gumbário é muito bom, porque o nome é muito bom. Gumbário. Entendeu? Gumbário é um nome muito bom.
Eu acho legal isso. Os amigos do Mario nesse jogo são todos inimigos do Mario. São versões de inimigos do Mario. Eu acho que isso humaniza esse povo também.
Versões boazinhas, né?
É. E aí você tem, tipo, o Gumbário, que é um Goomba. Você tem o Cooper, que é um Koopa Troopa. Tem a Bombette, que é uma Bobomb, só que rosa.
Eu amava a Bombette.
Eu gosto da Bombette. Você tem o Paracarry, que é legal, ele é uma side quest. É um Paratroopa, só que ele é carteiro também.
É carteiro.
É o carteiro. Né? Você tem a Sushi, que é um peixinho. Você tem a Watch, que é uma... Aqueles inimigos que ficam rodando em volta de plataforma, de luz.
Esse é o mais salzinho, né?
Esse é mais diferentão perto
Tem o Lack Lester. O Lack Lester é meu favorito, que é o Lactu, de óculos, maneiro. O Lactu
ali. Ele é, mano. Você esqueceu de uma Ball, personagem. Deus,
perdão, a Ball.
A Lady Ball, que é uma Boo mocinha.
É verdade.
Ela é ótima.
É. Tinha o Ratinho também?
Ah, eu acho que não. É no 2.
É no 2 o Ratinho?
É no Paper Mario.
O rato que ajuda. Você fala com o rato quando você tá no deserto, lá no Dry Outpost.
Isso. E, cara, assim, os cenários são muito bonitos, esses personagens são muito carismáticos, e o jogo segue esse padrão de combate por turno, né? E só bem que não é classicão. Combate
por turno, né?
Não, é, mas um assim, combate bem classicão, com interatividade.
É um combate por turno, mas ele eu acho que esse aqui é o quê dos jogos de RPG do Mario, né? É, normalmente o jogo de RPG você escolhe a opção e você batalha e você dá um golpe e acabou, né? Uhum. E no Paper Mario, né, principalmente nesse, você tem que fazer uma ação pra ficar, sair uma ação mais forte, você dar golpes mais poderosos ou repetir a ação várias vezes, por exemplo, um pulo, né? Se você aperta o botão na hora exata, você fica pulando na cabeça do inimigo várias vezes. É, e eu acho que esse é o legal do Paper Mario, né? Ele deixa a batalha em turno, mas que você ainda tem que ficar ligado na ação, né? Você aperta o botão e esquece a vida e vai fazer outra coisa.
Isso vem muito do Mario RPG também, né? O Mario RPG tinha isso já. Tu apertava o A na hora certa, o Mario dava um soco e um gancho. E só que nesse é num outro patamar, assim. Então,
Esse porque não é só o Mario, né? É, tá certo que no Mario RPG tem outros personagens, mas esse aqui, por exemplo, cada personagem, eles vêm inicialmente com dois poderes. Um poder básico e um poder que usa SP. A
habilidade, né? É FP. Flower Power. BP é o da Badge.
Isso. E também você pode liberar outros. Então, assim, e são combinações muito únicas. Ah, um você tem que segurar tudo pra trás no analógico, outro você tem que apertar um botão no momento certo, outro você tem que fazer uma combinação.
É muito legal.
Assim, cada personagem tem um poder próprio e chega momentos que você precisa usar mais de um companion por luta. Porque você chega lá, aquele boneco, só a bombete consegue dar dano nele. Aí você precisa trocar pra bombete no meio da luta. Ah, não, mas agora eu preciso aqui do outro lá, que é o Koopa-Troopa lá, que é o carteirinho, porque ele vem por cima e bate, né? E, então, assim, você tem que ter essa manha de ir trocando, né? Porque não é aquela coisa, você tem três, você tem quatro no aparelho. Não, você tem no máximo dois, né? Que é o Mario e o Companion.
É, e isso vale pro Mario também, né? Porque você tem no jogo, você tem um negócio que o nome é Badge, que são insígnias, que o Mario usa, que dão ataques novos pra ele e outras coisas também, né? Tipo, tem umas outras que servem pra aumentar o seu HP em mais 5. Além do HP que você já tem pela experiência, você ainda pode aumentar extra. Mas tem as badges de ataque. Então, tipo assim, você tem inimigo que voa. Se o Mario tá com martelo, ele não tem como bater o inimigo que voa, você tem que pular. Sim. Porém, tem a badge que faz o Mario jogar o martelo. Tem a badge que faz o Mario bater e tremer o chão, e aí atinge todos os inimigos com martelo.
Tem a badge que o Mario assim pode pisar em espinho, então ele pode pular em cima de boneco que tem espinho na cabeça, porque isso também é legal, porque se o design do boneco influencia. Se o boneco tem espinho lá, se você pular, você vai levar dano.
Se você errar o warp, pulou.
Então tem essas paradas.
Eu já fiz muito isso.
Então, são muito únicos isso. Eu acho
legal que você também usa esses personagens, a gente tá falando muito de usar na batalha, né? Mas você também usa eles fora da batalha, no cenário, né? Então você abrir lugares, passar por buracos e tudo mais, você tem que ficar trocando os personagens pra você conseguir.
A Lady Bow, se eu não me engano, ela te esconde, né? Ela te deixa invisível, não é isso?
E aí, na fase dela tu usa muito.
Você usa muito, porque você tem que se esconder, porque tem um inimigo lá que não pode te ver, senão...
Moleque, tá ligado que esse plot é o plot do Naruto, né? Porque você tem o inimigo, que é o Bluba Uba lá, que ele quer te comer de qualquer jeito, não sei o que, e você tem que ficar se escondendo dele, até você achar o coração dele, que é o inimigo de verdade, pra poder lutar. É o plot do Pain. É o final da Katsuki no Pain Paper Mario.
Só aí, não, e faço, outra? Eu não faço a menor ideia do que você tá falando.
Mas o pior que é mesmo.
É desenho, Daniel.
Ah, entendi.
É desenho. O Daniel falou uma questão aqui que passava na SBT.
Passava no Bom Dia e Companhia.
Bom Dia e Companhia.
É. O Daniel trouxe uma questão importante que a gente tem que trazer. A gente fala muito que Paper Mario é RPG, mas Paper Mario é Metroidvania. Porque você passa várias vezes por coisas que você não consegue acertar sem ter um parceiro. Depois que você pega esse parceiro, você consegue fazer aquilo ali. Tem um backtrack.
E aí, nesse backtrack, tem um segundo ponto que eu gosto muito do Paper Mario, que é o fato dele ter a Toad Town, que é a cidade ali principal. Ela tem muitos segredos. Muitos segredos. Você pode simplesmente querer seguir a sua historinha normal e fazer aquilo que você tem que fazer e tal. Ou então você pode explorar Toad Town com um monte de side questzinho ali. Não tem nada muito longo. Mas assim, coisinhas bem pontuais que vão te dar uma badge especial. Eu lembro que tem aquela parte que você vai no dojo lá com o carinha ensinando você a lutar e te deixa mais forte. Tem uma vendinha escondida que só num determinado lugar que você consegue ir.
Tem as receitas do Trace T.
Ah, não lembro o nome, mas tem essas receitinhas. Tem muita coisa. Toad Town é muito grande.
Tem o Underground,
grande.
Pô. Tem o Profundão,
tem,
pô.
Tem o Profundão. Tem o Profundão. E aqui, nesse ponto, eu preciso... Eu sei que muita gente fala que o... E eu concordo, tá? Que o Thousand Year Door, que é o ápice do Paper Mario, e é mesmo. Só que nesse ponto, o Paper Mario primeirão 64, ele é melhor do que o Thousand Year Door. A cidade Toad Town é melhor do que o porto
eu
lá
prefiro,
do...
Você tá falando que o Thousand Year Door é melhor. Eu prefiro o primeiro. Eu não sei porque eu não sou tão amigo do Thousand Year Door. Na verdade, eu sei. É porque eu cheguei no final do jogo e não consegui fechar.
Ah, então, então é a sua incompetência.
Então você está amargurado. Sim. Então você está amargurado com o
eu
jogo.
Eu guardo rancor, dá licença.
Você tem que guardar mesmo.
Mas assim, sem brincadeira, o pessoal pode, algumas pessoas podem não concordar, mas eu não consigo ver o porto de Thousand Year Door como sendo melhor do que a Toad Town. Porque a Toad Town tem muito lugar, tem muita coisinha, muito detalhezinho pra você poder explorar, casinha pra você entrar, pra você poder visitar o povo, isso é muito legal. Muito maneiro
aquela parte da caixa de brinquedos, eu acho a fase mais chata do jogo, a caixa de brinquedos. Mas o plot da caixa de brinquedos, você tem que entrar numa casa que tá fechada, e aí seguir o Shy Guy, não sei o que, pra descobrir o que tem que fazer, eu acho muito maneiro.
Tem muitos plots assim.
Esse jogo, eu nunca tive ele, mas eu joguei ele inteiro e fechei. Esse eu fechei, tá, gente? Mas o que eu tive que alugar, e tem uma história meio longa minha. Eu, nessa época, já não tinha jogos de Nintendo 64 na minha cidade. Então todos os lançamentos não tinha na minha cidade. Só tinha até, sei lá, na época do Banjo-Kazooie e... Sei lá, até 2000. Era um pouquinho antes, assim, que tinha os jogos. Depois o PlayStation 1 inundou as locadoras da cidade e só tinha o CDzinho pirata. Então ninguém comprava mais os jogos do Nintendo 64 porque era caro, né? Sim. E acho que só tinha eu de quando Nintendo 64 na cidade pra alugar o jogo, né? Então, por exemplo... Esse jogo foi um dos jogos que eu tive que alugar em outra cidade, quando eu trabalhava na outra cidade, para jogar em casa. Então eu aluguei na sexta-feira, comecei a jogar, e tinha que entregar na segunda-feira. E como que você termina um RPG num fim de semana, né?
É pesado.
Pesado, né?
E cara, vale só um comentário, Daniel, antes de você seguir... RPG, RPG mesmo, tá, gente? Porque é grande pra caramba, viu? É muito grande.
É muito grande. Foi o primeiro RPG. Eu lembro que eu comecei a jogar uma sexta-feira à noite e fui jogando. É lógico que eu tive que fazer uso da nossa querida Nintendo World, né? Porque RPG, gente, não tem como. Tem que ser pegar a revistinha. Não, você vai aqui, leva o item aqui, você fala com o personagem X. Sem revista, gente, desculpa. Eu não sei como as pessoas jogavam naquela época. Eu tinha que jogar desse jeito.
Quem fala que jogava era mentira. Todo mundo usava revista.
Eu só sei que
era... Revista não tinha condição não, Daniel.
Eu tava desesperado, porque era domingo à noite, eu tava ficando com dor de cabeça, porque eu já tinha jogado tanto aquele jogo, e eu queria terminar, porque tinha que entregar no outro dia. E não terminava nunca aquele jogo, porque ele é muito grande. Eu não sei quantas horas ele tinha, mas eu imagino que tem umas 30 horas, sei lá.
É, por aí mesmo.
É por aí, não é? Eu não sei se no How Long Beach lá, talvez as pessoas fazem menos tempo, assim, mas você jogando...
Nessas coisas de avaliação, sempre você tem que colocar mais, porque...
não tem... O pessoal, às vezes as pessoas pegam só o tempo do save, o tempo do How Long Beach, esquece o tempo que você morre.
Aqui, o pessoal tá falando de 20 a 23 horas e mentira. 30 a 35 pra fazer total. Nunca.
Mentira. Eu não fiz total, eu acho que eu gastei umas 30 horas no fim de semana.
Eu acho que é 30 horas no mínimo. A não ser que você seja aquele louco que vai apertando o botão e vai pulando tudo.
Não, assim, eu sei que eu tive que jogar correndo, entre aspas, seguindo a revista, e eu sei que eu consegui fechar no fim de semana, mas eu sei que no final eu tava com uma dor de cabeça pesadíssima, assim, porque eu tava jogando várias horas seguidas porque eu queria chegar no final, e é um jogo, cara, é um jogo muito legal, muito bom. Pra mim é o meu Paper Mario, até hoje é o meu Paper Mario do coração, por conta que eu joguei
tanto. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, e ele tem uma coisa que é muito legal, que ele tem uma estrutura que ela é mantida durante todo o jogo. Que a estrutura é, você tem um arco do Mario, que o Mario conduz, você tem um arco da princesa, né? E arco do Mario, arco da princesa. Então, se você vai vendo o que vai acontecendo. Então, por exemplo, você controla a Peach, E aqueles momentos que você vai descobrindo os segredinhos do castelo, aquilo é muito divertido. Né?
Depois, as coisas que você faz lá, às vezes, influenciam no Mario.
Influenciam no Mario e tal. Então, assim, eu acho que isso dá uma constância, porque não fica aquela coisa de... Ah, a Peach tá lá, ela não tá fazendo nada enquanto isso, né? Então só esperando que você salve. Não, você tá vendo que tá acontecendo alguma coisa.
É, e a primeira vez que ela tem um papel... Assim, você... Não, mas foi que tinha no Super Mario RPG, na verdade, né?
É.
Mas ali você descola ela da ação, né? Então ela tá fazendo uma outra coisa, num outro ambiente, pra ajudar a conduzir. É legal que é tipo assim, a gente não falou, mas o Paper Mario inteiro, ele é esquema de capítulos. Você tá lendo, lendo uma história, lendo um livro, né? E elas são prólogos, são historinhas entre cada um dos capítulos principais que você tem.
E não é um livro qualquer, é aqueles livros de pop-up, né? Que eles falam que você abre e solta as coisas do livro.
Tem um do Yoshi Story. Tem um do Yoshi Story. O Mario Story, meu Deus.
Mario Story.
Yoshi Story, Mario Story. Meu Deus. Sua safada. Caraca, que são os dois jogos que a mãe ficou com raiva de comprar. Porque o Yoshi Story, ela sente. A minha mãe ficou com muita raiva do Yoshi Story, porque ela comprou... Porque ela ficou numa fila enorme nas lojas americanas. Eu lembro que no dia, a minha mãe demorou tanto pra chegar em casa, que eu era muito criança. Eu comecei a ver foto dela chorando, achando que ela tinha morrido, porque ela tava demorando, e eu tinha matado minha mãe porque ela foi comprar Yoshi Story e demorou. Porque eu pedi Yoshi Story. E aí, eu tava chorando já quando minha mãe chegou. É muito dramático. E aí, o Paper... E ela ficou com raiva, porque o Yoshi Story era aquele lance de comer a fruta, né? Não tinha final de fase. Sim. Comia 30 frutas, acabou a fase. Ela ficou com muita raiva disso, ela achou insuportável. E o Paper Mario, ela não sabia que era um RPG. Ela comprou como jogo do Mario. Era outro Mario 64 pra ela.
Sempre o jogo do
Mario. Nossa, eu lembro claramente dela. Eu não acredito que você me fez comprar um Mario de conversa. Você vai zerar esse Mario de falar, não sei o que. Zerei. Mas ela ficou muito ressentida do Paper Mario. Porque era de falar.
Mario de falar é ótimo. Vai pegar o Mario de falar.
É jogo de conversa essa porra.
Agora sim, claro, você não tinha condição de acompanhar tudo. E eu acredito que vocês devem ter passado a mesma coisa que eu passei. Que é ter ideia do que se trata... Não, bullying também. Mas ter ideia do que se trata a história do Paper Mario como um todo. Porque, cara, ele é muito engraçado.
Mas
com azul também, a gente
você não tem o inglês, você perde muitas coisinhas.
Ele assim, tem um senso de humor muito próprio. O Bowser é muito burro. É muito burro. É nível de burrice, assim, de você parar e ficar rindo compulsivamente das burrices dele. Porque eles são muito, assim, muito perspicazes nas coisas que eles fazem. Então, por exemplo, tem uma parte que me marca muito com isso do senso de humor, né? Que é quando você vai pro deserto. Que tem todo um esquema dele te ensinar onde que fica a ruína, e você tem que seguir, você acha isso, e ele é todo cheio de uma mística em volta, que se você não entende aquilo, gente, é só com guia mesmo. Era impossível a pessoa achar aonde tá a ruína sem um guia.
Eu fico me perguntando como que as pessoas fizeram o detonado daquele jogo. Eu só joguei por conta do guia, e eu lembro que eu ficava enroscado, mesmo com o guia, assim, eu tinha que ficar voltando e indo e voltando até conseguir ir. Dava um desespero, porque às vezes quando você fica enroscado e você quer terminar o jogo rápido, você não consegue, dá um nervoso, né? Mas eu acho que a parte... É isso que é o problema do jogo não ser localizado, que a gente perde muito desses pormenores. Jogando Tears of the Kingdom, por exemplo, né, que é o jogo mais recente que saiu, que a gente acha que todo mundo que jogou, tem muitas coisas engraçadas que a gente acaba perdendo justamente por conta da falta de localização. Imagina nessa época, né?
Eu acredito que, por exemplo, que a gente agora com mais localizações... vários pontos desses vão ser assim, absorvidos de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, Pikmin já aconteceu isso. Pikmin é muito engraçado também.
Sim, então, as coisas que ele traz. A tradução dos objetos
são muito, muito boas, né? E assim, são momentos muito únicos. Agora, o Paper Mario, ele além disso, né, tem um detalhezinho especial que eu gosto muito também, que são, dentro das batalhas, o uso dos poderes das estrelas, né?
Que à medida os especiais,
Os especiais, né? Que você pode usar e tal. E por que que eu destaco eles? Porque eles dão uma vida muito legal pro jogo. Porque a cada... Você não fica repetitivo. Você consegue os poderes,
guardava,
os poderes são muito únicos.
Eu guardava tudo, porque eu sou desses de
guardar. Eu só usava o roxo, que é o que dava 7 em todo mundo, que é o que fazia chover estrela. É o que eu mais usava. É a terceira estrela que tu pega. É. Ele é muito forte, cara.
Ele é muito forte. Mas assim, eu usava vários. Então eu adorava aquele da estrela que fica grande e vai batendo no chão e vai fazendo terremoto. Eu adorava aquele. É, eu achava aquilo o máximo. E aí entra mais uma vez o uso do 3D, né? Porque esses poderes eram em 3D. Então, tanto que um comentáriozinho de quem usou emulação, esses poderes todos ficavam agarrando no Project 64. Todos eles. Ixi, não, é isso quando eu fui jogar depois, gente. Eu tinha jogado já no 64.
Então, é oficial que o nome Project N vem de Project 64?
Não, não, não é. Isso é mentira, isso é fake news, isso é mais uma pós-verdade.
Gente, o Laura Nintendo 64 é um inferno, que nada funcionava.
Não, nada, 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 nada. E esse jogo...
Hoje em dia deve funcionar, mas...
Você deve conseguir emular PlayStation 5 direito, mas tu não emula Nintendo 64.
É, e como esse jogo tem muita coisa de fragmento, né? Por exemplo, quando você vai naquela parte lá, naquele Star Heaven, né? Que é o lugarzinho das estrelas lá e tal. Aquilo é muito bonito, porque fica estrela cadente caindo o tempo inteiro, um monte de partícula na tela. E o 64 roda isso lindamente. Lindamente, né? É fantástico isso.
Não, eu acho que o Paper Mario é um dos, facilmente, um dos jogos mais bonitos do Nintendo 64.
Não, tipo, eu falo que é o mais bonito mesmo, porque, cara, tem jogos muito bonitos do 64. Majora's Mask, por exemplo, é absurdamente bonito. Mas o 64,
ele o engana, Mario, né? Paper Mario... O Paper Mario engana muito bem, assim, né? Tipo. Não tem como brigar com eles. Eu acho que é um dos mais... Ele, eu acho o Yoshi's Story, que o tamanho do Zé não gosta. Ele também é muito bonito.
Eu acho ele bonitinho, mas eu acho que o Paper Mario tá num outro nível.
É que ele é mais velho, né? Mais velho no sentido... Ele saiu depois, né?
Sim,
ele,
sim.
Na verdade, ele é mais novo, né? Ele saiu...
Agora, já caminhando pro final, tem algum dos mundos que vocês gostem mais ou não?
Acho que... O deserto, eu gosto de deserto sempre, né? Tipo, eu gosto
de todo lugar. Deserto, não.
Eu gosto, nossa, o do Odyssey, por exemplo, acho a minha fase de deserto favorita.
Não, mas aí é outra coisa.
Mas eu sempre gosto de deserto. Eu sempre chego na parte do deserto, eu lembro do Mario 3, a segunda deserto e...
Ah, e é legal.
Eu gosto muito.
Eu gosto da Mansão Mal-Assombrada. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho o plot dela muito legal, também. O lance do cara comer os fantasmas. Tem os fantasmas pobres, tem os fantasmas da mansão. Tem o lance de você entrar num vaso e sair o Mario do Mario Bros. Eu acho muito,
cara,
legal.
Essa parte dá medo. Dá medo real.
É agoniante.
Dá um nervoso. Você fica assim, como é que eu vou derrotar esse cara? Sabe, eu não tenho condição. Eu gosto dela também. Eu acho que talvez seja minha favorita também. Mas eu gosto especificamente daquela parte da floresta.
Ah, eu acho cansativo. Da água, né? Da sushi. Eu acho cansativo.
Da floresta mal-assombrada que eu tô falando.
Ah, é antes de você entrar nessa parte, pô.
É, então, isso. Ah, tá. Eu gosto dessa parte em específico porque eu acho ela muito bem feita.
Eu acho tenebroso a florzinha...
Mas é legal, é bonito. Muito bizarro. É bonito, você olha pra aqui e fala assim, cara, eles trabalharam nisso aqui. Um outro nível, sabe? Um outro nível.
Ah, na selva tem os Yoshi também, né? Eu falei da selva reclamou.
Eu adoro os Yoshi.
Mas tem os Yoshi é bonitinho de papel.
O Yoshi não é no Thousand Year Door, não?
Não, como companheiro é, mas nesse tem eles aqui. A parte do Lucky Lester é legal também, aquela que você entra, não faz aparecer um portal no meio de Toad Town, que abre uma porta,
sim.
E as nuvens, aí tem umas plantas que você tem que pegar as sementes. É legal também.
E o poder esse jogo todo, como um todo, ele é muito bom. É difícil você achar um lugar assim que não seja divertido e tal. Tirando essa parte da parte da caixa de brinquedo, que é um pouquinho.
Ah, fica rodando, é muito chato.
Eu imaginei que esse jogo ia até ganhar. Eu lembro dos rumores que falaram que ele ia ganhar remake, não sei o quê.
Então, tinha isso aí. E, assim, eu queria muito. Eu ficaria muito feliz, assim. Mas, atualmente, eu gostaria mais que o Thousand Year Door ganhasse do que ele.
Thousand Year Door é um porte, tá bom. O porte é HD.
Porque ele eu já tenho como jogar oficialmente. E ele tá bonito do jeito que tá. Então, assim, a Nintendo me lançar o Thousand Year Door no Switch já me deixa mais feliz, porque eu não tenho onde jogar o Thousand Year Door. A não ser no GameCube.
As três pessoas têm um GameCube, né?
É, tem isso. Mas assim, você já viu o valor do jogo, do Thousand
Year Door? Vamos ser sinceros, qualquer jogo da Nintendo passou um tempinho e já sobe tudo. Até o jogo do Wii U tá começando a subir, vocês já perceberam?
Já, já só sim.
Tem três unidades foram vendidas, pô. Aí é três mole, unidades. Né? Eu tenho agora, um, o Pato tem dois, tu deve ter um, acabou.
Agora, eu preciso destacar um personagem, né? Eu preciso destacar os Koopa Bros. E o fato deles serem uma homenagem às Tartarugas Ninjas.
Muito bom.
Isso é perfeito. E o fato deles virem num Bowser de madeira é muito legal. É muito perfeito. Eu acho perfeito.
Que essa é uma das maiores brigas da comunidade com os jogos novos do Paper Mario, né? Porque é isso que você tá falando. Nesse jogo, todos os personagens, eles têm um quê diferente, né? Uhum. Uma característica, uma roupa, é algo diferente. Hoje em dia, os novos Paper Mario, eles colocam tudo no mesmo padrão. É tudo Toad. Tudo Toad, que não tem uma... Por exemplo, aqui também a gente tinha um monte de Toad, mas cada Toad tinha um tamanho diferente, um formato diferente.
Agora roupa diferente.
É tudo genérico, né? Acho que é a grande briga da comunidade, depois desses dois Paper Mario, é como o Paper Mario virou uma série mais genérica. Os personagens que são amigos, terceiros que compõem o mundo, eles tinham características próprias. Hoje em dia eles já são personagens mais genéricos, que não faz sentido, sendo que os dois primeiros jogos são mais antigos e tem personagens mais icônicos que os mais novos. Eu acho que não faz sentido o que a Nintendo quer fazer com isso. A gente não entende muito bem o motivo disso, né?
Dona Intelligent System, vocês foram capazes de fazer um Koopa Faraó, que era o Tutan Koopa. Então por que vocês não podem fazer mais isso?
Cara, a família do Gumbário é mais criativa do que todos os outros.
A família do Gumbário é perfeita. Perfeita.
Gumpa! Pô, pelo amor de Deus, cara. Cada um deles tem um nome, eles são. Tem um velho, tem uma velha, tem uma criança. Pô, pelo amor de Deus, o Gumbário com um boné azul, ele tem mais carisma do que todos os Toads do Thousand Year pelo amor de Deus, perdão.
Do Origami King. Mas tem mesmo, né? Assim. É fantástico, mas assim, independente disso, gente, hoje
dá pra colocar todo o bichinho do Paper Mario no Mario Kart, né, Zé?
Tipo... Nossa, dá super.
Eu não sei porque o Paper Mario não tá no Smash Bros, como Paper Mario.
Seria legal. Mas você sabe que isso é uma coisa a ser questionada mesmo, porque a gente tem Link lá, tem Toon Link, por que que não pode ter o Paper Mario?
Eu não sei porque que não tem o Paper Mario. O Paper Mario, ele é muito mais Mario do que o Dr. Mario.
Que é verdade.
O Mario que fez ensino superior. Eu, hein?
Aqui da carteirada.
Não, porque enquanto o Dr. Mario é literalmente uma skin do Mario dali mesmo, só troca o poderzinho por um remédio, aqui você tem um personagem que tem movimentos próprios.
E eu nem sei se ele tem doutorado também. Ele pode ser o mestre Mario.
Ele pode ser só um pós-graduado.
E se ele só fez curso de farmácia? Porque ele só dá remédio. Eu nunca vi ele fazendo cirurgia.
E se ele for fisioterapeuta? E só tá de jaleco por causa disso?
Pois é.
Não sabemos. Queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Muito obrigado você que esteve nos acompanhando nessa aventura de papel. Eu sou o Padre, você pode me acompanhar no Twitter, nas outras redes, como Edson Ribeiro.
Eu sou o Luca, vocês podem me encontrar no Twitter, no Blue Sky e em outras redes sociais, como Luca Torres, L-U-K-A Torres, tudo junto.
Igual a cantora Luca.
Beatles. Tom e Jerry, Beatles.
Beethoven.
Qual é a outra coisa que o Luca fala sempre?
Beethoven.
Eu tive o Super Nintendo 1DS.
Tom Jerry é muito bom.
A fase do carrinho do Toy Story ninguém passa.
Eu streamei Dálmatas pra minha mãe.
Isso.
Eu sou o Daniel, você me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel Ren. Você me encontra no Ultrain Podcast, você me encontra lá no ofertasnintendo.com.br, você me encontra aqui na rua, não sei
qual. Você me encontra em Campinas,
na academia, tarde, a hora que eu vou, você me encontra lá também.
Isso aí. E, gente, antes de despedir, eu só quero fazer dois pedidos pra vocês. Primeiro, não esqueçam de passar lá no Spotify e mandar a perguntinha pra gente lá, só escrever lá pra gente. Todo dia a gente deixa uma perguntinha pra vocês responderem. E segundo, dê uma classificação pra gente também, é importante, né? Tem as classificações em estrelinhas lá das 5 estrelas, que ajuda muito a gente, faz com que chegue a mais pessoas, tá bom? E lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo pra você em todos os serviços de streaming de áudio, então no nosso site, projectn.com.br.
Pode onde ser você que encontra... o Zé esteja no podcast da sexta-feira, mas...
Justamente. Aí a gente não sabe. Né? O nosso site, onde você encontra as últimas notícias do mundo do Nintendo.
Tava me atacando, tava distraído, tava me atacando.
Ele tava já pensando em outros trabalhos dele já, porque ele é assim.
Nem percebeu, né?
Eu tava completamente distraído.
Meu Deus. Nele. Meus queridos, grande abraço, até a próxima.
Tchau. Beijo, gente, até. Talvez eu não esteja.
Fui.
Beijo.
Fui.
Tô ocupado. Tchau. Ô Zé, o seu áudio tá explodindo na minha orelha.
É? Tá, peraí. Sabe por quê? Eu tô de fone, aí eu não tenho noção da altura que eu tô falando. Aí eu tô falando mais alto do que eu normalmente falo. Que eu falei assim, tá melhor?
Entendi.
Não sei. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Você tá gritando, meu, às vezes eu não... É, porque eu tô falando igual um idiota. Deixa eu abaixar o volume um pouquinho. Eu não tenho noção, porque eu não tô acostumado a usar o fone, eu tô acostumado a deixar o áudio de vocês vazando. Deixa eu ver aqui pra abaixar o volume, por favor. Me desculpa, Daniel. Desculpa mesmo. Não era a minha intenção.
Às vezes, sabe que é de redutor de redutor de eco ruído. Também? Ruído. Porque tá, às vezes tá cortando o que ele tá falando.
É, porque o Discord meu... faz isso automático, né?
É.
É o Discord que faz.
Vê se eu não tô alto, Daniel. Vê se você não aumentou o meu volume aqui no Discord.
Não fiz nada. Eu só sentei nessa cadeira.
Porque o padre eu deixo mais alto que você porque ele fala mais baixo, por exemplo.
Porque eu sou uma pessoa educada.
Tá igual, mas eu posso diminuir seu volume, se for o caso.
Diminui aí, porque eu já diminui o volume. Já tá no 5 o volume. Tá. Agora tá melhor pra você?
Tá, agora tá.
Tem certeza?
É, que tava na verdade tava cortando o que você tava falando, na verdade.
É?
Eu não sei.
Ah, meu pai.
Mas agora pra mim parece que tá ok.
É, não, aqui no Audition também tá cortando. Não. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, padre. Me perdoa por dar trabalho. Ah, é por isso aí, o Luca vai voltar porque eu tô aqui atrapalhando.
Justamente, vamos mandar você embora novamente pra eu trazer o Luca.
Mundo ainda.
Ah, que porque negócio, o Jonathan pode colocar. O Jonathan pode colocar até esse diálogo no final do episódio pras pessoas saberem. Isso tudo é um teste pra saber quem que é mais tranquilo de lidar, se é o Luca ou se é o Zé. Os dois não dá.
É, você tem que lembrar que eu não fico falando de Beatles a cada 10 minutos, né?
Graças a Deus. Essa vantagem por isso.
Aí. Eu nem ouço Beatles, então tá.
Por não, isso
escuta, cara. Ninguém escuta. As pessoas só falam que gostam, ninguém escuta, não.
Mentira, teve uma época que eu escutei muito. Teve uma época que eu escutava muito, hoje em dia eu não escuto.
É que tu era garoto novo, pô.
Pera aí, isso.
Tá me ouvindo alto ainda, Daniel? Como é que tá?
Nossa,
agora?
Melhorou
tá
muito o seu áudio. Melhorou muito o seu áudio agora.
Eu sou técnico de som, pô. Agora tá resolvido já.
Vida de TikTok é outra coisa, né?
É. Vamos lá então, vamos voltar pra.
Desculpa, Jonathan.
Pro nosso roteirinho.
Vamos.
Roteiro.
É, tem sim.
Segunda
tem pauta,
semana seguida temos pauta. Que mundo é esse? Sim.
Tem.
Ai, ai.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.